Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista, de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje, cobrindo a folga do Tomás, está o meu amigo Eury, palmeirense, que vai em todos os jogos. E aí, Eury, animado com a Libertadores aí? Final do Campeonato Paulista e perdeu a primeira com o Santos, vai tentar aí domingo a segunda, ver se vira, né? Então, o Eury não perde um jogo, a aura dele é totalmente verde. Bom, vamos lá. Pessoal, seguinte, eu selecionei uma série de textos e a linha veio aqui antes, no saguão da rádio, eu chego aqui bem antes, e eu fui colocando esses tópicos e eles não estão numa ordem estabelecida, são temas que eu vou percorrer, indo e voltando sobre alguns deles, alguns temas que me deu vontade de falar no programa de hoje. Então, a temática do programa hoje ela é bem variada. E eu vou, então, pegando um tema e outro e correlacionando, e sempre com o objetivo de esclarecimento consciencial, esclarecimento da temática espiritual, que é onde eu posso colaborar com vocês, passando informações e estudos que eu venho vivendo e estudando há tantas décadas. Então, hoje, eu tenho condições, depois de tantos anos mexendo com esses temas, alinhavar alguns temas, usar essa experiência de anos, mas tudo que eu estudo de conjunto há muito tempo, então me permitiu, ao longo dos anos, aprofundar alguns temas, principalmente a questão das saídas do corpo, que ainda estão envoltas em muito misticismo, em muito mistério, em muitos mitos. Lembrando que, outrora, o estudo das saídas do corpo, ele só era ventilado dentro dos templos iniciáticos, na Velha Grécia, no Velho Egito, lá entre os velhos iogues, não os iogues modernos, os iogues da velha guarda, vamos chamar aí da época do Patanjali, os mestres taoístas, não os de hoje, os de outrora, da época do Lao Tse, do Tao Te Ching. Então, estudos espirituais eram efetuados dentro dos templos, não era algo em aberto. Por exemplo, se você quisesse aprender artes marciais, por exemplo, Kung Fu, na velha China, você não teria como aprender isso convivendo na sociedade natural da China normal. Você teria que subir para um mosteiro de Kung Fu e ficar uma vida inteira praticando e estudando, porque era uma arte iniciática, não era passado para todos. Você tinha que provar caráter, profundidade, disciplina para poder avançar. Então, um exemplo que eu estou dando. Com o tempo, naturalmente, o crescimento das populações e grandes cidades, os mosteiros que estavam nas montanhas foram ficando cada vez mais próximos da vida cotidiana e hoje você pode, por exemplo, entrar numa academia de artes marciais, de Kung Fu, por exemplo, e aprender de forma aberta, não tendo aquela conotação iniciática que havia no passado, incluindo a parte mais espiritual. Então, haviam estudos e práticas de saídas do corpo, principalmente na Velha Grécia e no Velho Egito, nas iniciações, dentro dos templos. Não eram temas ventilados em aberto. Era mestre a discípulo, nos podia passar para alguém de fora, um profano, alguém por fora do templo. O tempo passou e nós tivemos aqui no Ocidente alguns séculos de inquisição, de intolerância religiosa. Isso que eu estou falando não é crítica, é história, aonde, usando a religião, homens assassinaram outras pessoas, acusando de bruxaria, feitiçaria em nome da religião. E é claro que o cristianismo não tem nenhuma culpa disso. Estamos falando de homens que usaram a doutrina cristã para poder massacrar outros que pensavam diferentes. Então, isso é história, assim como no Oriente também. Não tivemos inquisição, mas tivemos massacres e outras coisas, também em nome do fanatismo religioso, homens e mulheres usando fatores religiosos para massacrar pessoas que pensavam diferente. Isso é uma coisa da história e ainda vai rolar isso por anos enquanto a humanidade não despertar para os grandes ensinamentos das consciências elevadas que aqui desceram e deixaram esses ensinamentos. Os homens criam doutrinas em cima, criam faixas religiosas e revestem o ensinamento de grandes mestres com a tolice humana e o ego humano misturado. É claro que tem coisa boa, mas tem muita coisa nefasta misturada, como manipulação religiosa ou doutrinária, seja no Oriente ou no Ocidente. Então, ensinamentos dos grandes mestres são libertários, eles não são para prender alguém numa área e atacar alguém que pensa diferente de outra área. Ensinamentos de pessoas como Jesus, Buda, Krishna, Moisés, Abraão, sabe? Você, mestres sufis do contexto árabe, Jaladuddin Rumi, Kabir, por exemplo, esses grandes mestres, né? Mestre Nanak do Sikhs, são grandes pessoas, homens e mulheres, ao longo da história, que deixaram grandes ensinamentos. Então, no contexto iniciático, toda essa temática era trabalhada secretamente. O tempo passou, na época da Inquisição, ninguém podia declinar algo espiritual em aberto que poderia ser assassinado pela Inquisição. Então ali a coisa ficou mais esotérica ainda, mais trancada. Até passar toda essa época, chegarmos ao século XIX, o surgimento do Espiritismo a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos e Allan Kardec, trouxe uma abertura dessa temática. 1875, na América do Norte, a Helena Blavatsky, com o Coronel Wolcott, fundamentando a Sociedade Teosófica, que depois passaria para a Inglaterra e depois para a Índia, também trazendo esclarecimentos sobre temática espiritual em aberto. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, fundada em 1882, para estudar os temas espirituais por uma ótica mais técnica, a partir de homens de ciência daquela ocasião. Tudo isso foi abrindo a informação. No século XX, tivemos aí uma grande expansão do conhecimento em geral, até mesmo pela questão do século XX ter ampliado muito as comunicações em geral. Chegou no final do século XX, década de 90, a internet, que deu acesso a muita gente, a um universo de informações, incluindo nisso a parte espiritual. E hoje, muitos temas que eram abordados secretamente, hoje estão em aberto. Isso é bom e é ruim. Bom, porque democratiza o estudo espiritual e permite a qualquer um de qualquer área ter acesso a informações que antes estavam muito vedadas. O lado ruim é que toda abertura de informação, um monte de gente entra, mas nem todo mundo aprofunda. Uma parte fica superficialmente por cima, girando sem aprofundar, e outra parte aprofunda e cresce com a informação. Então, quando se abre uma informação, entra muita gente boa e muita gente atrapalhada. É normal de qualquer abertura, e só o tempo é que vai peneirar isso, mostrando quem tem profundidade e quem não tem, por afinidade e sintonia. Quem tiver profundidade vai aprofundar. Quem não tiver, vai ficar na periferia dos temas, girando em cima, mesmo com a temática aberta, a pessoa não aprofunda. Então, principalmente na área das saídas do corpo, pessoal, de todos os temas que outrora eram trabalhados de forma mais esotérica, como fenômenos parapsíquicos como a clarividência, a clareaudiência, a telepatia, fenômenos anímicos ou mediúnicos, tá? De todos esses temas, a saída do corpo foi a última a ser atualizada, porque a mediunidade, por exemplo, a partir do século XIX, inicialmente com o Espiritismo, e depois aqui no Brasil, a partir de 1908, com a Umbanda, a partir do seu Zélio do Caboclo, a mediunidade foi ganhando tonalidades mais populares, seja pela via espírita, seja pela via da Umbanda, que são diferentes, mas ambas trabalhando com a questão da imortalidade e a comunicabilidade entre os planos. Então, isso foi favorecendo uma maior naturalidade nos fenômenos mediúnicos, ainda mais que no Brasil, por exemplo, você tem um grupo espírita em cada bairro, um grupo de Umbanda, dentro da sociedade cotidiana. Não é igual 100 anos antes falar, ah, ali o capeta baixa. Não, são espíritos, pessoas que viveram aqui, estão em outro plano. E você tem muitos palestrantes dentro da área espírita ou da Umbanda, falando das suas áreas, da mediunidade, da imortalidade da consciência. Então, todos esses temas foram sendo abertos e muitos livros publicados, né, nessas áreas. Na parte de chakras, por exemplo, não temos hoje informação só oriundas do yoga clássico lá da Índia. Você tem informações de chakras por vários autores e praticantes ocidentais. Barbara Umbrina, Charles Webb Leadbeater, Hiroshi Motoyama. São muitos autores fora do contexto original esotérico publicando material em aberto com seus trabalhos e desenvolvimentos. Então a parte dos chakras também ganhou muita proeminência, muitos livros. Porém, desses temas todos que outrora eram abordados mais esotericamente, a saída do corpo, ela não tem tanto os livros publicados quanto a parte de chakras ou de mediunidade, por exemplo. E pior, não tem tantos autores falando em público sobre isso. Tem alguns, mas precisava de vários outros para falar claramente. E por incrível que pareça, pessoal, a primeira literatura específica de saída do corpo foi publicada em 1908 na Inglaterra. O livro In the Beginning of Seership, de um inglês bem arcaico da época vitoriana, O Início da Visão ou O Início da Pureza, e o autor era o Vincent Newton Turvey. É o primeiro livro de relatos de fenômeno de projeção astral e clarividência na área urbana, porque até o século XIX, o que se tinha eram alguns livros que abordavam algum capítulo sobre saídas do corpo, como o Livro dos Espíritos, capítulo 8, a partir da pergunta 400, chama-se Emancipação da Alma. Alguma literatura teosófica falando de corpo astral ou corpo mental em algum capítulo. Não haviam obras específicas de saídas do corpo. Havia também no século XVIII um místico sueco, Swedenborg, Emanuel Swedenborg, que deixou narradas várias projeções, mas misturada com a cosmogonia religiosa que ele criou. O primeiro livro limpo, escoimado de religião ou misticismo de relato de saída do corpo é 1908, In the Beginning of Seership, Vincent Newton Turvey. Nunca foi traduzido para o português. Posteriormente, foram surgindo diversos outros autores. Sylvan Joseph Muldoon, Oliver Fox, né? Mais para frente, Robert Alan Monroe, Valdo Vieira, William Bulman, Albert Taylor e tantos outros em literatura específica. Mas veja onde eu quero chegar. O estudo da saída do corpo em livros e autores bons não tem a quantidade de livros semelhante à parte mediúnica ou a de chakras, que tem muito mais gente falando. Então, esses temas vieram mais a público e os mitos foram caindo. Na área de saída do corpo, estou acabando de falar, tem 100 anos, 1908, né? 122, 116 anos até agora, a primeira obra de saída do corpo. Não deu tempo de formar uma massa crítica grande de autores e pessoas falando nisso. Então, sobraram os mitos, porque não tem muita gente clareando, como na mediunidade ou nos chakras. Eu estou aqui há anos falando disso, Saulo Calderon na internet, Valdo Vieira com seu trabalho pioneiro aqui no Brasil, Luiz Roberto Matos lá em Salvador, tem vários autores, estou colocando autores com livros publicados, muito bons, que estão deixando informação sadia em aberto, mas o que eu estou querendo dizer é que não são muitos, precisaria de muito mais gente clareando. Na internet tem muita gente também falando de saída do corpo com conteúdo, mas com alcance menor. Eu estou falando com alcance grande, publicação de livros, expansão disso pela internet, por algum canal com grande público. Precisa de mais gente. E acredito que muito mais gente que está hoje descendo, encarnando aqui, vai falar disso melhor do que a gente mais para frente, né? Sempre, naturalmente, progresso, novas gerações vão vir melhores do que a nossa e vão usar o próprio conhecimento que a gente está jogando e afunilar, melhorar ele e renovar lá na frente. Então, nesses mitos que ainda persistem, gente, eu trabalho com isso, eu dou palestra sobre isso, curso, vou em muitos lugares, é incrível como as pessoas têm medo. Olha, Wagner, pode entrar um espírito no meu corpo enquanto eu saio? Não, isso é mito. Pode vir uma entidade trevosa e partir meu cordão de prata e eu não voltar? Mito completo. Tem muita coisa. Saída do corpo é mediunidade? Não, ela é anímica, mas ela pode ter componentes mediúnicos no caso de um médium, que além de projetor também é médium. Então tem várias coisas que ficaram muito trancadas e uma delas é a questão dos ataques extrafísicos, onde as pessoas temem que uma entidade pesada venha atacá-las durante a saída. Nós estamos no planeta Terra, nós não estamos no paraíso. Então é claro que num ambiente planetário, como a humanidade complicada, da qual eu faço parte, vocês também. Somos parte de uma mesma humanidade. Então, tendo muita complicação, muita guerra, muito pensamento pesado, muita coisa de ego de todos nós, o clima não é muito fantástico. Então, uma hora ou outra, a pessoa encontra alguma coisa estranha. Do mesmo jeito que você está na rua, pode encontrar um transeunte estranho, como pode encontrar uma pessoa maravilhosa, está no mundo. Mas na saída do corpo ficou um mito. Olha, irmão, irmã, cuidado, vem os espíritos obsessores e te pegam. Pessoal, eu trabalho com isso há muitos anos. O que, que eu já falei para vocês aqui muitas vezes, vou repetir esse exemplo, porque é o mais fácil que tem para entender. Suponha que o Eury está num dia terrível. Ele não é assim, mas aquele dia ele está pilhado, Tipo assim, um dia que o Palmeiras perdeu, Yuri. Aí ele tá dizendo que é um dia realmente terrível. Palmeiras perdeu, ele pegou chuva na rua, tá gripado, tá faltando grana pro aluguel. É assim, ele tá pilhado e ele descobriu que alguém que ele gostava dele tá falando mal pelas costas e ele tá uma pilha aquele dia e ele ficou também cheio de coisa pesada na cabeça. Não é o normal, mas aquele dia tava pesado. Semelhante atrai semelhante. Um espírito desencarnado, trevoso, vendo que o Yuri está numa faixa escura naquele dia, ele acopla energeticamente e começa uma indução psíquica de pensamentos estranhos e emoções estranhas na aura do Yuri, visando roubo de energia, visando colocado num nível baixo, porque com um nível de consciência baixo, a aura da pessoa fica aberta, murcha, escura e afasta os caras depenarem energeticamente a pessoa. O objetivo são vários, mas o principal é roubo de energia, roubo de vitalidade na maioria das vezes. Então o cara encostou, ficou o dia inteiro com o Yuri está uma pilha. À noite, o Yuri dorme. Caso aconteça uma saída do corpo, se o Yuri sai, quem que ele vai encontrar na aura do quarto dele? O sujeito, o obsessor que já estava agarrado o dia inteiro. Né? Mas o Yuri não via esse obsessor na vigília, ele só está vendo na hora que ele saiu do corpo. E aí ele comete um erro, ele vai entender que porque ele saiu o espírito veio. Não, o espírito já estava, não é porque ele saiu que o cara está assediando ele. O cara está assediando ele pelos pensamentos negativos o dia inteiro. A saída só mostrou que tem uma consequência do dia, ela não trouxe o obsessor. Mas como não se estudava isso em aberto antes, a pessoa falava, tá vendo, eu saí, o espírito obsessor veio. Ele não veio, ele já estava. Espíritos obsessores não te assediam porque você sai do corpo, é porque você faz besteira dentro do corpo. Fora do corpo só vê a consequência disso. Então muitos mitos foram surgindo. E aí eu separei aqui alguns tópicos que eu quero assinalar para vocês. E durante muitos anos eu trabalhei com sessão de desobsessão como médium, além das saídas do corpo, aplicando passe em espíritos aí pesados e ajudando a soltá-los. Eu fui observando bem o mecanismo dos assédios espirituais, tanto como médium quanto como projetor, e esses anos todos trabalhando nessa área. Então, o que que acontece? Os obsessores ou espíritos assediadores têm mil motivos para chegar perto de alguém, variando de caso a caso, é claro. Mas se o Yuri sai do corpo, tem uma entidade ali perto, e essa entidade faz o quê? Plasma uma forma horrível, porque sabe que o Yuri vai se assustar vendo uma coisa deformada. Usando a plasticidade do corpo astral, com controle mental, a entidade plasma uma aparência horrível a partir daquilo que o Yuri tem medo. Porque não vai plasmar algo que o Yuri não tem medo, vai plasmar o que ele tem medo. Porque o Yuri, tendo medo, ele perde energia. E outra, se o Yuri está encaixado na matéria, o medo faz as glândulas suprarrenais descarregarem uma carga de adrenalina na corrente sanguínea por causa do medo. E a carga de adrenalina, ela sai, é descarregada a partir de duas glândulas endócrinas que estão em cima dos rins, uma de cada lado, que são as suprarrenais ou adrenais, que projetam na corrente sanguínea o cortisol, né, para combater a dor, a adrenalina para estimular o metabolismo, para enfrentar o perigo, ou correr do perigo. E cada glândula está ligada a um dos chakras. E quando a energia entra pela base da coluna, a partir do chakra dos pés, ela sobe. Energia da terra vermelha entra pelo períneo e entra na base da coluna, ela sobe pelos músculos intercostais, porque o chakra da base está bem na base, sobe pela coluna. E vai se espraiar por cima dos rins e em cima das glândulas suprarrenais. O chakra do baixo ventre, geniturinário, ele energiza gônadas, testículos no homem e ovários na mulher. E na internet, às vezes, um autor ou outro trocou glândula e chakra. É só observar onde está o testículo e ovário. Baixo ventre, chakra do baixo ventre. E a energia, quando sobe pela base, se espraia pelas costas e em cima das suprarrenais. Ou seja, para as suprarrenais dar descarga e manter a carga vital alta para defender a pessoa, elas gastam energia. E qual é o chakra que sustenta as suprarrenais? Chakra da base. Ele é vermelho, é o mais instintivo, é o mais denso. Então, se o Yuri tem medo, há uma descarga. E para sustentar essa descarga é o chakra da base. O campo energético dele fica todo avermelhado porque é a energia que sobe da base para sustentar as suprarrenais. E aí o obsessor adora essa energia, que é uma energia da terra que ele não tem mais corpo da terra. Se ele causa medo no Yuri, ele sabe que vai ter descarga de adrenalina. Então, muitas vezes, isso começa fora do corpo, Yuri cai dentro do corpo e aí com aquele medo, pensando que foi um pesadelo, tem essa descarga, o obsessor vai e drena. O que, que o obsessor fez? Explorou o medo do Euri. Aí eu pergunto, e se o Euri sair do corpo e não tivesse medo? E percebendo que ali não é um monstro que está na frente, sim apenas um espírito, que era uma pessoa que vivia aqui igual ele, que apenas está fora explorando. Não há esse perigo que ele acha que tem, mas o espírito obsessor sabe que o Euri não sabe disso. Então ele explora o medo. Quem vai levar a culpa? A saída do corpo e não o medo dele, a ignorância da pessoa. Então espíritos adoram formar carantonhas, caretas, plasmar formas para assustar a pessoa. Por trás daquela aparência tem uma pessoa igual a você. Qual é o seu medo? Simplesmente estende as mãos, dá um passe. Resolve a questão com um sentimento legal, não como batalha. Projeta a luz e dissolve aquilo. Mas isso quem estuda. Porque quem não estuda o tema vai se borrar de medo na hora por causa dos mitos de que espíritos obsessores podem matar a pessoa. Mito total. O que existe são as velhas obsessões e suas manipulações sobre a ignorância das pessoas. Ao estudar claramente a literatura de projeção astral, a pessoa vê paralelos e encontra um centro de estudos que mostra algo diferente. De vez em quando ela vê algo estranho, mas não vai matar ela, nem a obsessão. A obsessão ela começa na vigília, pelo que a pessoa pensa, sente e faz de negativo. Então, um dos mitos que sobrou na área de projeção é o dos ataques espirituais, que existem, mas eu estou dizendo que o motivo não é a saída do corpo. Os motivos são outros. A saída só mostra o que invisivelmente você não via durante o dia. Ou seja, a saída do corpo não atrai obsessão, ela desobsidia, porque você vendo que tem algo errado, você vai e resolve, irradiando uma energia, pensando legal e desfazendo aquilo como deve ser feito por parte de qualquer estudante espiritual de qualquer área. É igual um médium. Como é que um médium vai sendo treinado dentro do grupo dele? Olha, irmão, irmã, pintou algo estranho, eleva o pensamento. Não é isso. Aí eu te digo, está fora do corpo, pintou algo estranho, eleva o pensamento. Qual é o problema? Tá? Então, perigo existe em qualquer área. Agora, os mitos são horríveis, porque não permite a pessoa perder o medo para avançar. E na questão da mediunidade dos chakras, muitos desses mitos foram derrubados. Mas na saída do corpo, eles persistem, mesmo hoje, em 2024, com tanta informação, tem um monte de gente com medo de um monte de coisa. E o pior, espalhando medo e autores de livros e outras pessoas sem nível na internet, espalhando desinformação a partir do próprio medo da pessoa. Quem trabalha com isso claramente fala, ó, não tenha medo, irradia uma energia, isso não é perigoso. Isso é igual você viver, você tem um tempo dentro da matéria, outro tempo fora, durante o sono. Se acostume, estuda isso, ganha segurança. Ah, tem algo estranho, dá um passe, irradia a luz, qual é o problema? Um estudante espiritual sabe fazer isso, o problema é alguém que não estuda ter uma experiência e depois ventilar que aquilo era perigoso. E aí espalha mais um mito. A outra coisa aqui que eu marquei sobre isso é ameaças de espíritos obsessores. Quando eu era jovem, estava me acostumando com as saídas do corpo. De vez em quando aparecia um desses espíritos estranhos e falava assim, eu vou te matar, rapaz! E eu então apontava para o corpo deitado e falava assim, o corpo que morre está ali, eu estou fora do corpo, sou um espírito. Vai lá e mata. Não tinha condição de fazer isso. Ou então, eu vou romper seu cordão de prata. Eu falava, isso não é uma corda, isso é um feixe de energia. O obsessor perdi o rebolado na hora. Porque eu estava sabendo o que estava acontecendo. Agora, se esse obsessor pega uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, ele manipula informação, ele fala, vou romper seu cordão de prata. E a pessoa, meu Deus, não faça isso. O medo que o obsessor queria. Então, muitos obsessores trabalham com sugestão e ameaça. E outra, se eles pudessem fazer, eles não estariam ameaçando, teriam ido e feito. A ameaça vai em função do medo e da ignorância da pessoa que está sendo ameaçada. Eu fui ameaçado esses anos todos e eu vou fazer 63 anos, estou por aqui ainda. Eu não morri disso, não. Eu vou morrer porque eu estou encarnado, por outro motivo, não é porque eu saio do corpo, não. Tá? Isso é mito mesmo. E a outra coisa é magos trevosos e espíritos desviados para o lado ruim da força. Muita gente pensa que mago trevoso, ele estudou numa escola do astral inferior, ele veio igual ao Harry Potter, o pessoal de um Voldemort, Yuri. Pessoal estereotipa, né? Gente, eu vi entidades trevosas plasmadas de calça jeans, camiseta e chinelo, de forma simples. Mas quando levantava o olhar, você via a maldade e a concentração ali. Então o pessoal ficou achando que mago trevoso era aquele mago tipo Idade Média. Existem entidades com alto poder de concentração e maldade, que eles não vão aparecer travestido igual um mago da Idade Média. Ele aparece como alguém da área urbana, ele viveu aqui há alguns anos e está aí desencarnado fazendo besteira. Mas a aparência é igual a nossa. E agora o poder de concentração é que é muito ruim. Então não vai nessa história de que magos, trevosos, aquela falange, vai vir todo mundo vestido de manto fazendo a magia. A maioria dos magos trevosos que eu vi e entidades que faziam obsessão friamente confiavam muito mais na capacidade mental do que na aparência ou indumentária. Eles podiam plasmar qualquer coisa, mas o poder deles estava na mente, induzindo coisa ruim na mente do outro. Então, o Eury acho que adiantou o relógio, pessoal. Eu não falei quase nada, ele está dizendo que já está na hora do intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Eury, substituindo o Tomás hoje. Vamos dar sequência aí ao tema, aos temas que eu estava comentando. Vamos lá. Eu vi espíritos zombeteiros que ficam gargalhando, supostamente são espíritos sacanas que tentam trazer leviandade para as reuniões ou para os ambientes. Então, por exemplo, uma sessão de desobsessão acoplava junto comigo como médium um espírito e começava a gargalhar através da minha boca. E aí, claramente, eu percebia que o cara não era um galhofeiro extrafísico ou zombeteiro, era uma entidade super séria. Por que ele ficava gargalhando, supostamente, como zombeteiro? Para não escutar o que o doutrinador da sessão estava falando, ele usava o som da minha voz rindo para encobrir o que o doutrinador estava falando. Ele saía, voltava a ser sério do lado de lá. Ele não era um zombeteiro, ele usava gargalhada através do médium para poder fazer barulho, ondas sonoras propagadas pelo ar, para ele não escutar, através de mim, o médium, o que o doutrinador estava falando. Existem espíritos galhofeiros, zombeteiros, sacanas, que estão doidos para ver o circo pegar fogo, sabe? Eles não têm responsabilidade nenhuma. E eles podem plasmar formas diversas. Eu vi grupos de palhaços extrafísicos, e muita gente tem medo de palhaço, é um arquétipo que mete medo em muita gente. E quando vem um grupo de palhaços, de repente alguém começa a rir nas brincadeiras, o cara vai e atacam. É uma forma de disfarce. Então nem todo zombeteiro é zombeteiro. Pode estar tomando um padrão para desarmar a mente da pessoa e poder atacar. E eu vi muito desses espíritos. Se você entrar na onda e começar a rir junto das pantomimas que eles fazem ou coisas absurdas, você entra na faixa e vai ser vampirizado. E não precisa estar fora do corpo. Isso pode ocorrer numa sessão mediúnica clássica também. Outro detalhe. Muitos espíritos assediadores projetam petardos energéticos. Eu contei recentemente a experiência com o caboclo e o nome de Iemanjá vibrado aqui num programa anterior, um ou dois, sobre autodefesa, que os espíritos arremessavam pedras energéticas, que são petardos criados com a mente, em forma de pedra. Aquilo te atravessa. Mas, se uma pessoa estiver muito condensada espiritualmente e um obsessor arremessar uma pedra dessa, que na verdade é um aglomerado de energia, vai causar uma intoxicação energética no campo astral da pessoa, porque ela está muito densa. Ela vai arrastar isso para dentro do corpo e acorda se sentindo péssima, porque foi afetada por um petardo extrafísico. Em condições normais, esses petardos atravessam o corpo espiritual, o psicossoma da pessoa, chamado também corpo astral ou perispírito, normalmente. Mas quando a pessoa é vítima de uma obsessão na vigília, que não tem nada a ver com a saída, o espírito obsessor encampado na aura da pessoa já está ali um tempão. Quando a pessoa sai, ele sabe a assinatura energética e arremessa um petardo na faixa da pessoa. Aquilo vai bater como um impacto, como uma pedra jogada aqui no plano físico, impactaria o meu corpo humano na mesma condensação. Então, o obsessor bem condensado, na aura de alguém bem condensada, numa simbiose espiritual negativa, quando a pessoa sai, o obsessor sai junto e arremessa algo. A culpa disso não é a saída, porque a obsessão já estava rolando cá embaixo, pela pessoa está vulnerável, está dando mole de alguma forma. Na saída, apenas aquilo continua o que já estava aqui. Mas se a pessoa não souber disso e só vê o ataque na saída, ela vai botar a culpa na saída do corpo, mas não vai reconhecer que na vigília ela estava pensando besteira. Então, por isso são mitos que percorrem o estudo da saída do corpo, e como as pessoas estudam pouca literatura desse tema, elas ficam boiando, e muitas falando besteira, claramente. Eu trabalho com isso. Sabe, imagina a pessoa falar, vai entrar uma entidade no teu corpo, não entra coisa nenhuma. Aí o cara vai te matar, mata coisa nenhuma. Você desencarna, não é porque você sai do corpo, é porque você está dentro do corpo. E estando dentro de um corpo, um dia você é obrigado a sair pela morte. Tem muita coisa mal parada no estudo da saída do corpo e muito mito, e vou falar claro, muita gente passando desinformação. E é claro, e outras pessoas passando estudos fundamentados de saída do corpo, como os autores que eu citei no primeiro bloco. A questão é, leia de tudo, vai filtrando, mas leia a literatura de saída do corpo para ter comparativo. Não vai na espécie do achismo, e na internet você não vai conseguir aprofundar, não. Na internet tem coisas que podem ajudar a abrir, mas o que vai aprofundar é o estudo sério seu, lendo, observando, conversando com outras pessoas sérias que você conheça nessa área e ir aprofundando. Outra coisa que muita gente me pergunta, no caso de assédios e obsessões oriundas de vidas passadas, a pessoa está encarnada e tem perseguidores de outra vida que não esquecem ela, que estão no astral inferior e tentam arremessar coisas pesadas numa obsessão com motivos de outra vida. E muita gente fica com medo disso. Gente, é simples. O que muda a você não é o passado, é o presente. Melhoria no presente dissolve as ligações com o passado. Se ficar lembrando do passado, só vai trazer autoculpa. Então você tem que aproveitar o momento presente, uma nova vida que Deus te deu a chance de estar aqui, estar de novo no planeta com outro corpo e a nova chance de recomeçar. Você já tem a chance da desobsessão no recomeço, só por estar encarnado, uma outra vida. E vai para frente, faz o melhor que você puder, estuda, aprofunda. Semelhante atrai semelhante. Seu aprofundamento vai atrair mentores que vão te ajudar. Mas não confie nisso, confia em você. Melhorar o caráter que os mentores vêm naturalmente e começam a soltar essas amarras com o passado a partir da tua mudança. Não são os mentores que desobsidiam você, eles apenas ajudam. O fator principal é você mudar e melhorar, porque eu tenho visto muita gente colocando a culpa dos seus infortúnios nos obsessores sem assumir que é ela que atrai eles para perto. E se tem obsessor é porque a pessoa permite, semelhante atrai semelhante. Mas é muito fácil jogar a culpa numa entidade. Antigamente jogava a culpa no diabo, terceirizava os defeitos humanos no capeta. Hoje terceiriza no espírito obsessor. O outro vai terceirizar no mago trevoso, o outro vai dizer que é o ego. Todo mundo botando a culpa de algo para fora e nunca assumindo os próprios erros que ela precisa consertar. Por isso tem um ditado famoso que diz assim, errar é humano, mas é mais humano ainda achar em quem jogar a culpa do erro, né, Yuri? Então, a gente tem que ter mais responsabilidade. Você quer destrinchar coisas do passado? Melhora no presente, não é olhando o passado, não. Agora, uma regressão terapêutica pode desbloquear traumas, e aí sim, por necessidade. Eu estou falando no sentido geral. O que mais destrincha obsessão antiga é melhoria no presente. Você está numa nova vida. Um poder superior deu a chance de você voltar e acertar as coisas. Não fica preso ao passado. Aproveita a chance do presente. Mentores vão te ajudar. Você está numa nova chance, outra vida. Melhora. A parte espiritual é a melhor coisa para isso, porque vai te tratar de temas espirituais elevados que vão fazer você pensar em algo melhor do que o umbigo do teu ego ou eu. O estudo espiritual é a melhor coisa que tem. Não estou falando de doutrina, estou falando de estudos de consciência em geral que melhore seu caráter e lutar, vencer a si mesmo. Não fica preso ao passado, não fique com medo de assédios espirituais. O que você tem que temer é o teu vazio interior, tua ignorância, teu medo, e você precisa correr atrás agora para corrigir isso. Não precisa ter medo de nada. A única coisa que você precisa ter medo é de você não vencer a si mesmo, de não aproveitar a nova encarnação e mudar tudo. Muitos estudantes espirituais vivem uma espécie de cultura de autoculpa com o passado. Por exemplo, eu chego para o Eury e falo, Eury, você é um pecador de outra vida. O Eury, o espírito obsessor de outra vida, veio te cobrar. Gente, ele pode ter feito o mal que for lá atrás, ele está em outra vida. Deus deu a chance do Eury descer de novo. Por que ele tem que olhar para trás se Deus está apostando nele? Para frente. Então, tem muita gente, você pode ter feito o que for, essa é uma nova vida. Você vai ter que melhorar. Então, quando a pessoa fica, olha, você é pecador, isso é a velha história de pecado cristão, de Adão e Eva, judaico-cristão, travestido de karma agora dentro da parte espiritual. Se livre disso, karma é ação que gera reação. Aí você fala, tem uma ação lá atrás, melhor a ação de hoje, caramba, para gerar um efeito melhor para frente. Destrincha essas obsessões, melhora por dentro. E semelhante atrai semelhante. Se você melhora e o espírito obsessor insiste, ele acaba melhorando junto. Ou ele cai fora porque não tem sintonia, ou ele melhora. A ponto de eu dizer a você que a sua encarnação melhorando, você melhora outros que estão perto de você espiritualmente, que acaba entrando na carona da tua melhoria. Os mentores aproveitam o bojo disso e soltam a galera para o lado de lá para eles melhorarem também. Gente, presente é o que você tem, o passado já foi, seja passado bom ou ruim, não existe mais. Existe você aqui agora, o alto te deu a chance de uma nova vida, aproveita, olha, vai em frente, melhora, a parte espiritual está aberta para você, vai em cima, corre atrás, mas com equilíbrio, com estudo sério, filtrando tudo, sem radicalismo, mas entenda, é uma nova chance para mudar tudo e que esta seja a grande vida para você, da grande mudança, que não tem a ver com o calendário cósmico de nenhuma doutrina ou profecia de fanáticos variados, não. Tem a ver com a sua mudança dentro de você, que não depende de nenhum ser de fora, nem nenhum calendário. Depende de você. É isso que é renovação, regeneração, é dentro de você a todo instante. Ganhou uma outra vida? Está aqui? Manda bala. Isso é a sua regeneração. Vai em frente. Não espere calendário nenhum. Não espere abrir portal nenhum lá fora. Não espere nem Jesus, nem Buda vir te buscar. Melhora hoje. Deus te deu a chance de estar novamente na Terra e recomeçar. Essa é a maior chance que você tem, aproveite. Vamos lá. Deixa eu ver, pegar aqui mais, que eu fui anotando tudo isso de improviso. Outra coisa, alguns espíritos obsessores, eu já comentei antes, criam dardos extrafísicos, que são formas mentais de ponta de seta sem a haste, como se fosse um pontão, e arremessa para perfurar o campo energético de alguém, visando dreno, vazamento energético. Esses dardos são jogados na vigília. O Eury está ali, está mal-humorado, eu sou um obsessor, arremessa um dardo entre planos que perfura ele pela atração. Por quê? O Eury está pesado, eu sou pesado, eu produzo um dardo pesado, nós estamos juntos. E aí eu faço isso à distância. Agora, o Eury sai do corpo, eu vou e jogo o dardo fora do corpo. Aí o Eury só viu fora do corpo, ele acha que ele recebeu o dardo porque ele saiu. Ele já recebe dardo na vigília. Apenas a saída mostra para ele que está tendo um ataque. Vai lá e resolve. Mas aí não, no estudo e põe a culpa na saída do corpo. Mais um dos mitos. Então, muitas vezes, espíritos obsessores criam adagas extrafísicas, punhais extrafísicos. E aí a pessoa está na frente, ele pega o punhal e fala, vou te furar. Gente, aquilo vai atravessar você. Mas se aquele obsessor já domina você na vigília, conhece sua energia, ele vai plasmar uma adaga na tua conjunção energética e ele vai inserir aquilo que, na verdade, não é uma adaga, é uma inserção de energia em forma de adaga. É o ódio da pessoa, a maldade dela em forma de adaga, não é uma adaga. Mas você fala, ele me furou, ele não te furou. Aquilo não é uma faca. Ele introduziu uma carga de energia pesada em você porque você está dando mole e está com medo. O que, que eu faço? Tem ali uma entidade com a faca, eu vou dar um passe nele, na faca, é toda energia. Como que a pessoa não sabe disso? Porque não está estudando. Então, exterioriza energia, não briga, não confronta, simplesmente irradia uma energia que a entidade melhore, que você melhore, que o universo inteiro melhore. Não vai fazer ataque extrafísico, tipo, tem uma entidade, eu vou dar um passo, ela vai para o fundo do umbral. Isso também é ataque. Não trabalha com energias de violência. A solução, campo de luz pacífica, mesmo que o inferno inteiro esteja na tua frente, campo de luz pacífica, energia suave, é isso que mentores e mestres espirituais ensinam. Não degladie com o mal, irradie o teu amor, porque o amor transforma. Irradie a sua luz, diante da luz e de um amor profundo, nada das trevas resiste, porque isso é uma emanação virtuosa, é o maior poder do universo. Grandes mestres ensinam isso, então trabalha com isso, não precisa confrontar, ai, tem um obsessor ali, vou dar uma rajada nele, não precisa. Sentimento legal, luz, tá? É a sua defesa, pode ter o pior mago trevoso na tua frente, o lance é sintonia, ele está dentro de uma ideia maldosa, fique dentro de uma ideia positiva, não para confrontar, para não ter sintonia. Com calma, ergue o seu pensamento. Existem mentores de outros planos dando uma ajuda. Existe o alto que te deu a chance de uma nova vida. Pensa nessas coisas. põe a autoestima elevada. Tem muito estudante espiritual com autoestima baixa. Está preso em culpa, está preso em obsessão, está preso no passado, está preso em doutrina. Trabalha sua mente, mesmo frequentando um lugar, não engaiole sua mente. Doutrinas da Terra são da Terra. Nós estamos falando de algo do infinito, que é a tua essência espiritual. Participe de grupos, frequente lugares, mas não prenda a sua consciência achando que só ali tem valor certo. Porque existem outras maneiras da pessoa crescer em outras áreas. É óbvio, não é só a sua área que é a maravilha do universo. Porque tem gente que fica tão trancada que não admite nada fora. Então, aproveita a nova chance que você tem, frequente algum lugar, ajuda os outros, melhora, estuda, corre atrás. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Uma outra coisa que mete muito medo nas pessoas e que eu vi bastante. Euri, um monte de gente tem medo de tipos de inseto. Pessoas têm medo de barata. Outra pessoa tem aracnofobia, medo de aracnídeos, medo de aranha, por exemplo. O outro tem medo de rato, que são animais e insetos que realmente podem causar doença, né, Euri? Rato, uma aranha venenosa, imagina, barata toda suja, de esgoto. São coisas que para nós são assim asquerosas, né? Mas que também são elementos da natureza. Na natureza existem animais e insetos que parecem para nós asquerosos, mas a natureza é a natureza, cara, né? Então, o que acontece? Espíritos obsessores, percebendo o medo crônico daquilo, eles projetam que a pessoa tem medo. Então, eu vi muitas vezes grupos de espíritos pesados projetar assim um monte de baratas plasmadas ou projetar um monte de ratos e arremessar na direção da pessoa. A pessoa achando que eram baratas que estavam vindo ou ratos se apavorava e eram formas, pensamento plasmadas por mentes maldosas para explorar o medo da pessoa, né? E a fobia da pessoa. Gente, muitas vezes exteriorizava energia, aquelas baratas estouravam no ar, os ratos sumiam na minha frente. Não eram entidades reais, eram formas mentais, construtos psíquicos, formas pensamento deletérias criadas por entidades pesadas para poder explorar medo. Como vocês estão vendo, são muitos mitos em cima, muitos medos que não têm conteúdo, muita falta de informação, pessoal. Vamos lá, deixa eu pegar aqui outras coisas que eu anotei aqui. Peraí. Uma coisa que é um conselho bom. Eu gosto muito de trabalhar com energia amarela dourada, seja no meu chakra ou nas minhas mãos, na hora que eu irradio. Ou luz clarinha, ou amarelo dourado, sabe? Bem a cor do ouro também, ou prata, branco prateado. Eu adoro dar passe assim, adoro irradiar energia pelos chakras. É claro que tem pessoas que gostam de visualizar cores, o violeta, o lilás. Mas em assédios espirituais, para mim, o dourado é o que funciona melhor, é o que eu me identifico mais, é a cor da luz mesmo, né? Mas cada pessoa tem seu jeito. Tem gente que pensa só na energia, não pensa em cor nenhuma. A outra se sente melhor com cor, a outra com o manta, a outra com a prece. Faça o que você quiser dentro daquilo que você gostar mais, desde que aquilo seja eficaz e resolve, te deixe melhor. E não fica ligando para o que os outros vão falar dos seus métodos. Porque está cheio de gente tão arrogante que fica criticando o método dos outros, dizendo que são muletas psicofísicas. Você quer fazer uma prece? Faça! E você não tem que dar satisfação para outro pesquisador, porque você fez uma prece. Que aquele pesquisador de alguma área fala que ele ali é místico. E daí? Está funcionando para você? Faz! Agora, é claro que o ser humano é muito mais do que a prece. Ele é um espírito encaixado. Mas, se aquilo ajuda, faça. Faz o teu mantra. Faz o que você quiser. Ou irradia pela vontade, ou faz o estado vibracional. O que não pode é alguém de fora ficar falando, eu acho que aquele método do outro está errado. Se está funcionando para você, está certo. Então, trabalha naquilo que deixa você bem. Seja lá o que for. Apenas percebendo que as coisas são temporárias e, eventualmente, tua consciência vai se expandir, você vai usar apenas a razão, o pensamento puro, mas encarnado na Terra, você vai usar o que tiver que usar. Você está usando a maior muleta de todas, que é o corpo humano, que é um apêndice, uma prótese de carne que você está encaixado nela, que é matéria e matéria é energia condensada. Então, se for falar de muleta, qualquer um encarnado está usando a muleta, que é o corpo humano. Então, tem muita gente que é chata mesmo, fica chamando de muleta o trabalho dos outros. Para mim, faz o que você quiser, uma prece ou nenhuma prece, mantra ou nenhum manta, vontade, estado vibracional, resolva. Fique na luz. Isso que interessa, não importa o método que você usar. Para mim, luz dourada funciona muito bem. Eu estou contando aqui apenas o meu jeito. Cada um descubra o jeito que ele faz se sentir melhor. Euri, quanto tempo ainda? Tá. Eu olho para o Euri, pessoal, ficou com medo ali, porque ele fica fazendo assim no relógio. Ó. girando ali. Por isso eu fico perguntando para ter uma ideia do, não é nem do tempo que passou, é o tempo que ele adiantou. Vamos lá. Bom, eu tive recentemente, mais uma vez, num hospital extrafísico, tá? É óbvio, eu não sei onde é. Eu deitei e dormi. Quando eu acordei, estava dentro desse ambiente hospitalar. Gente, nenhuma construtora construiu esse hospital com cimento. Estamos falando de estruturas psíquicas plasmadas no plano extrafísico mais denso, porque no plano extrafísico avançado não tem hospital nenhum, porque não tem ninguém doente lá. E essas estruturas podem ter de dois tipos: por sobre os hospitais aqui, pessoa desencarna e passa para o duplo, ou por sobre o duplo etérico entre a Terra e o plano espiritual, ambientes intermediários, onde mentores trabalham tirando o restinho do cordão de prato, o duplo etérico, e limpando a pessoa para ela passar limpa para o outro plano sem resquícios de energia. Muitas vezes ali, nesses ambientes intermediários, já são explicadas coisas para as pessoas para quebrar paradigma, para ela entrar limpa de mente no plano espiritual e tocar a bola do lado de lá. Então, às vezes, pessoas são levadas fora do corpo a estes ambientes intermediários, seja no duplo de um hospital ou no duplo entre a atmosfera da Terra e o plano espiritual, no ar plasmado, invisível para nós aqui, plasmada ali uma estrutura, lembrando os hospitais daqui, os médicos de branco, entidades dormindo, após a morte, lembrando uma construção humana, porque está na atmosfera da Terra entre e o plano astral. Passando para outro plano, para uma comunidade extrafísica, você vai ter também templos de cura no astral, mas já variando, alguns lembrando um hospital, tipo a narrativa da André Luiz em Nosso Lar, mas outros ambientes que não tem nada a ver. Eu vi pessoas desencarnando e elas estavam dentro de um templo de águas, não é a água daqui, é o elemento água em outro plano. Tinham cachoeiras, fontes, era um templo de cura usando elemento água, gente. Eu vi vários ali despertando após a morte lá, não era um hospital, era um templo de cura, diferente. Também vi templos de cristais plasmados do lado de lá. Tem variações, nem todo o ambiente extrafísico de recebimento de espíritos é igual ao que está escrito no Nosso Lar. Você vai no astral da China, você vai encontrar um ambiente lá para o chinês, é diferente do daqui. Então não imagine que o plano espiritual é de um jeito só, porque as pessoas imaginaram isso. Então existem milhares de ambientes diferentes em torno do ambiente. Agora, quando se passa para ambientes mais elevados do plano espiritual, você já vê formas de energia, você já não vai ver construções e casas como aqui. Você está falando de algo espiritual. Então, quando se fala de construções e coisas que lembra aqui, é um entorno mais denso, próximo. Quando você passa para outro plano, não é o corpo humano, é o corpo espiritual, dotado de alta plasticidade, não precisa comer, nem beber, nem ir ao banheiro. Mas enquanto a pessoa está desencarnada, presa ainda ao parâmetro mental de estar na forma humana, ela vai ter necessidades que a mente dela reproduz. Mas passando para outro plano, desaparece tudo isso, e aí sim que a gente poderia chamar de plano espiritual mesmo, porque esses planos mais próximos é apenas o duplo daqui projetado com um monte de entidades ainda se reciclando. No plano espiritual médio para cima, aí não, todo mundo sabe que está desencarnado, sabe que o corpo astral é dotado de alta plasticidade, plasma coisa, avança, expande a consciência, projeta o corpo mental para fora do astral, no plano mental, e aí a coisa é só para cima, gente. Então, as narrativas feitas em livros, seja de projeção astral ou mediúnico, 99% das narrativas são no entorno aqui. Por isso que muita gente achou que o plano espiritual era muito humanizado ou muito parecido com aqui. Isso é só as primeiras camadas. Passa para cima, desaparece tudo isso e não tem nada a ver com algo nativo aqui da Terra. Por isso que é bom estar aqui conversando isso com vocês. Deem uma olhadinha no livro A Vida nos Mundos Invisíveis, do autor Antony Borgia. O livro foi editado durante anos pela editora Pensamento e eu acho que uma outra editora, Isis, se eu não me engano, é reeditor. Mas você encontra A Vida nos Mundos Invisíveis, Antony Borgia, que é uma versão de Vida Após a Morte, a moda inglesa, diferente daqui da nossa moda aqui, do movimento espírita brasileiro. Dá uma olhada no livro Testemunho de Luz, da Ellen Graves, editora Pensamento, também na Inglaterra, para dar uma versão diferente, para você ter visão de conjunto. Tá? E fui levado num hospital extrafísico, gente, desses próximos, e o que acontece? Você tem uma certa liberdade de transitar e observar, passar energia. Às vezes você é levado até para passar energia. Mas essas estruturas, iguais às daqui, tem lugares inacessíveis para o público. Então existem determinados pontos que um projetor não pode passar, porque ali o ambiente é muito carregado, pesado. E tem outros pontos que você está liberado. Os mentores permitem você ir lá para aprender, para ajudar. Não é uma coisinha à toa, ah, eu quero visitar um hospital e tal. Não é nada disso. Na maioria das vezes fui levado. E dessa vez, tinha vários espíritos cuidando de um monte de gente e eu consegui entrar num desses lugares isolados. Gente, era uma ala inteira de espíritos adormecidos em camas plasmadas, todos deformados, com formas animalescas plasmadas. Isso é chamado licantropia extrafísica, que é a mudança em formas de animais, zootropia extrafísica também. Todos adormecidos num campo de força é restrito, com uma energia fria, vaporosa, que é tirada de doadores de energia para manter esse pessoal ali, todos adormecidos. A cura deles era dormir um tempão, que não por necessidade fisiológica, mas para recuperar a mente, para lentamente o corpo astral ir tomando de volta a forma humanoide. São ambientes horríveis de ir, e aí um dos médicos viu, me puxou e falou, cara, você não pode entrar aqui, esse ambiente não é bom para quem está ligado à Terra, é muito denso. Volta para o corpo se lembrar, mas da próxima vez não entra nessa ala. Uma ala de espíritos decaídos e deformados. Eu vi isso outra vez. Não é uma coisa legal de ver, mas como um médium de desobsessão, eu tenho visto essas coisas ao longo dos anos. E pelo relato que eu estou falando para vocês, vocês estão vendo que saída do corpo não é brincadeirinha esotérica, viagenzinha mística ali. Ah, me dá uma técnica. Tem responsabilidade e outras coisas. Agora, não tem a quantidade de mitos que o pessoal vem colocando, não. Tem muita coisa aí sem nexo explicada sobre saída do corpo que não bate com a realidade de quem estuda isso há muitos anos. Euri, estamos... Gente, o Euri, ele abusou hoje, gente. Veja, eu não falei quase nada no segundo bloco e ele já está dizendo que acabou. Foi mais rápido que o primeiro bloco, eu estou achando. Eu quero tomar de volta. Né, Euri? Sabe o que é isso? Palmeiras perdeu para o Santos o primeiro jogo da decisão. Ele está fazendo esse vingancinha comigo aqui, que eu sou Botafogo no Rio e gosto do Santos aqui em São Paulo. Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo, escutando o programa. Um abraço a todos.